29 minutos na capital pernambucana, tem bola rolando para o Náutico.
Em UTICO, Náutico!
Falando com o nosso Antônio Gabriel, que ainda há pouco nos destaques do Náutico nos deixou com uma pulga atrás da orelha. Eu não diria nem uma pulga, um elefante atrás da orelha, né? Porque ele falou aí nessa dívida monumental que o Náutico tinha com o Oliveira. A notícia boa é que o Náutico quitou, né?
Sim.
Mas estão falando em falsificação de assinatura, em recibo que foi passado com valor que não foi pago. Que desmando é esse que aconteceu aí no Clube Náutico Capibaribe? Alô, Antônio Gabriel.
Um abraço para você, Edinaldo, para quem tá ligado aqui na Rádio Jornal, nesse Bola Rolando. É sobre esse assunto que eu queria começar o noticiário de hoje. A gente tá na ponta da linha com o Miguel Garep, que é o advogado do Oliveira, que representou o Oliveira, nesse caso, junto ao Náutico. E o Náutico pagou uma dívida que girava em torno de R$1.200.000, que incomodou bastante o clube quando o Náutico estava na Série C. E o pagamento dessa dívida, eu detalho depois como aconteceu, até o Miguel, o Garep pode trazer pra gente também como foi, mas ele tá aqui com a gente pra atestar o que aconteceu de fato nessa negociação e também pra trazer o que eu posso colocar como uma denúncia. O Garep pode até corrigir se de fato pode ser colocado como uma denúncia ou não, mas Garep, microfone da Rádio Jornal aberto pra você, um abraço, amigo, boa noite.
Certo, Antônio. Bom, primeiramente, com todo respeito, deixa eu fazer uma correção, que eu não sou doutor, não. Sou só empresário, tá? Não sou advogado, certo? Você pode me chamar de Miguel sem problemas. Vamos lá. O atleta, ele realmente foi contratado na gestão do Paulo Vanderlei, né? E como ele fez em todos os clubes que ele jogou, ele se dedicou, foi extremamente profissional, se dedicou... tentou entender o clube, o clube naquele momento passava uma situação muito delicada em termos salariais, em termos de financeiro, apesar de que comentavam que era o melhor ano em termos de dinheiro para o clube, mas o que chegava nos atletas propriamente dito era a dificuldade, né? Enfim, teve toda aquela questão lá de desempenho e tal, e comunicaram ele sobre o afastamento dele do clube. Tudo bem, ele saiu e tal, surgiram muitas coisas estranhas nesse período da saída dele, né? Inclusive um diretor de futebol na época ligou para fazer uma proposta do atleta receber um valor X e assinar Y para poder estar rescindindo o contrato, e isso aí a gente não concordou de maneira alguma, né? Porque era uma forma de lesar o clube, de lesar o próprio atleta, né?
O Garep?
Oi.
Troca em miúdos esse detalhe, quer dizer, o cara propôs assinar um valor que não seria o valor real, é isso?
É, exatamente.
O diretor de futebol à época, é isso?
Um dos diretores de futebol à época me ligou e me falou, olha, cara, vamos... veja com a...
Você lembra quem foi o diretor de futebol, não?
Lembro, sim, senhor. Lembro.
Quem foi?
Foi o doutor Alexandre Homem de Melo.
Sei.
Então ele me fez a proposta, eu não aceitei. Lógico, nem levei até o atleta, porque o atleta jamais aceitaria uma situação dessa também, né? E, enfim, aconteceu tudo o que aconteceu, depois veio a nova gestão, a gente foi foi chamado para fazer um acordo, o acordo foi feito, foi selado, bateram foto e tudo, não pagaram nenhuma parcela do acordo, né? Nós não tivemos outra alternativa a não ser acionar o clube. Para nossa surpresa, quando a gente acionou...
O Garep... Oi. E Antônio, me permitam, só para a gente deixar o torcedor bem informado, qual foi o valor proposto e o valor que seria repassado, o valor proposto pelo Alexandre Homem de Melo?
Veja, Edinaldo, isso fazem 7 anos já. Se eu não estou confundido, o valor proposto foi R$80.000 e o assinado...
80 mil?
200. E o assinado era 200, alguma coisa assim, certo? É como eu te falei, eu não tenho a gravação dessa ligação da época, né? Fazem 7 anos, né? Mas foi uma situação inusitada que a gente viveu, né? Porque no futebol a gente vive várias situações, né? Essa foi mais uma inusitada.
É porque é de arrepiar, né, Garep? Você vai assinar um contrato de 200 mil, para o clube é 200 mil, mas fica valendo só 80 mil para o jogador. Impressionante.
Veja, isso era para ele aceitar uma rescisão, né? Não sei qual seria o destino do restante do valor, mas o que me foi proposto foi isso, que a gente não aceitou de pronto, né? De bate-pronto não aceitou, porque era inviável, né? Inclusive, lembro que o diretor na época me falou, olha, esquece, deixa isso para lá, a gente... eu vou dar, uma refrescada do clube, vou me afastar um pouco e tal. E digo, olha, não tem como levar isso adiante, o atleta não vai aceitar. Depois disso, veio a gestão do presidente Glauber, a gente fez um novo acordo, bateu foto, foi noticiado na imprensa também e tal, e também não foi pago nenhuma parcela. Aí a gente teve que acionar. Para nossa surpresa, no decorrer do processo, dentre outras coisas que aconteceram, foram constatados que haviam recibos com assinaturas falsas. Esses recibos, inclusive, foram periciados por perito importante aqui no Brasil, né? E foi constatado que as assinaturas não eram do atleta. E, bom, por todos esses motivos, a FIFA nos deu ganho de causa.
Você sabe quem falsificou o recibo, não?
Não, isso já não tem como provar, né?
Mas aí já era gestão de Glauber, né?
Não, na realidade, os recibos estavam com data do período que o atleta estava no clube, né?
Ainda era Paulo Vanderlei?
É, o presidente era Paulo Vanderlei.
Mas eu não sei. E o diretor, o Alexandre Homem de Melo, não é isso?
O diretor de futebol, Alexandre Homem de Melo, exatamente. Então, eu não sei dizer para o senhor quem foi que assinou os recibos, mas a perícia constatou que os recibos eram falsos. E a FIFA nos deu ganho de causa e a gente ficou na iminência de o clube esteve na iminência de ser condenado, né, a pagamento em 30 dias, sob pena de rebaixamento de divisão e tal. E por sorte, por Deus ter colocado essas pessoas que estão no comando do Náutico hoje, a gente conseguiu conversar, conseguiu equacionar a situação numa condição que valeu mais a nossa confiança nas pessoas que estavam no comando do clube nesse momento, ou seja, que estão no comando do clube hoje, né, do que dinheiro propriamente dito, porque quando eles vieram conversar com a gente, o clube não tinha efetivo, não tinha dinheiro, né, e havia a perspectiva de ter um ativo muito grande, que era um atleta, formação de atletas, né. E nós acreditamos acreditamos no projeto do clube, acreditamos nas pessoas, o Dr. Diógenes, o presidente Edno, todo o corpo diretivo do Náutico foi muito receptivo com a gente. E por sorte, no dia de hoje, a gente conseguiu finalmente encerrar esse episódio triste na vida do Oliveira.
O montante ficou aquilo mesmo, divulgado? Antônio Gabriel ainda há pouco falava em 1.200.000 reais, era isso mesmo?
Era 1.189.000, exatamente. Esse era o valor total da
dívida. O Náutico, né, quitou tudo, então?
O Náutico pagou o valor integral da dívida. Certo? Então, okay. A gente negociou com o clube, a gente entendeu que o clube fez o esforço que deveria fazer, o clube priorizou, porque veja bem, na situação econômica do país, do mundo, o clube priorizar o pagamento de uma dívida do passado tem que ser realmente muito homem para propor uma situação dessa nesse momento, né? E eu sou extremamente agradecido a essas pessoas que estão no Náutico hoje, que comandam o clube hoje. Eu acho que eles realmente, finalmente o Náutico voltou a estar em mãos de pessoas idôneas, e a gente deseja que o Náutico tenha muito sucesso sempre.
Aí, Antônio, muita história, né?
Eu que agradeço ao empresário do Oliveira, o Miguel Garepe, conversando com a gente, esclarecendo tudo isso que aconteceu. A gente está tentando contato com o Alexandre Almeida de Melo para colocar ele no ar também, obviamente, para a gente ouvir os dois lados, né?
Foi citado, evidente, não só o Alexandre Almeida de Melo, como o pessoal daquela época, né? O Paulo Vanderlei, se eu não me engano, o Berilo Júnior também, da época.
Não, o doutor Berilo não teve nenhuma participação.
Pensei que o doutor Berilo fazia parte da diretoria.
Eu tratei futebol com o Paulo Vanderlei, com o Alexandre enfim, quando fizeram o desligamento do atleta, foi o próprio presidente que proibiu a entrada do atleta no CT, né? O atleta chegou para treinar ele e o Morales, na época, não deixaram ter acesso ao CT, uhum. né? Falaram que era por ordem do presidente. Eu procurei o presidente para conversar, o presidente não me falou que era uma decisão tomada, que não havia como voltar atrás, que até então a gente respeita. O Sim. que a gente não respeita foram os procedimentos que vieram depois. Uhum. Né?
Ok. Uhum.
E, na realidade, assim, eu estou fazendo esses comentários com vocês e levando isso a público, porque é algo importante para o clube, é algo importante para a torcida, né?
Uhum.
E, enfim, a gente não deve ficar passando pano, escondendo a situação, quando na realidade a gente sabe exatamente o que aconteceu e as pessoas também sabem. A tendência uhum. das pessoas, lógico, vai ser contradizer e tal, mas as pessoas sabem o que é verdade e o que não. E eu não tenho por que eu estar falando uma coisa que não é, a partir do momento que uma perícia técnica acusou as assinaturas indevidas em recibos em nome do atleta no clube.
Entendi. Okay. Doutor, obrigado, Miguel Garep, conversando com a gente aqui na Rádio Jornal. É esclarecedor, né, essa questão do Oliveira, que o Náutico conseguiu pagar toda a dívida de 1.200.000. E a gente conseguiu esse contato com... Daqui a pouco a gente está conseguindo contato com o Alexandre Mendimelo, já que ele também, né,
pode obviamente... marcar pro debate do Movimento Esportivo daqui a pouco, se você conseguiu o Alexandre ou alguém da diretoria da época, viu, Antônio?
Guardo pro Movimento, então?
Pro Movimento, ok?
Então tá bom, fechado.